Meus irmãos, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, 36 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Só que não, né? Vamos lá, vamos de novo? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Opa, aí está maravilhoso. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o quê? Um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, o que é que Jesus perguntou para eles? Não é engraçado, meus irmãos? Tem isso aí, e aí? Hein? Tem alguma coisa aí para comer? Como é que é? Então lhe apresentaram um pedaço, só um pedaço. Ô, gente, hein? E era Jesus, hein? Um pedaço... Hein? Agora que eu vi que era um pedaço, né? Era um pedaço de cada vez, é isso. Um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Queria dizer a vocês que eu fico impressionado como esse texto se assemelha à nossa vida hoje. À nossa realidade, à nossa existência humana. Primeiro porque a gente precisa de paz. Nós precisamos de paz. A cidade vive um caos. A gente de repente para e se depara com ônibus incendiados, com casas saqueadas, com pessoas assaltadas nas ruas, com essa problemática da violência que nós todos temos. Mas curiosamente, se tivesse tudo tranquilo, e nós poderíamos dizer, a cidade está em paz, ainda assim, dentro da gente poderia faltar paz. Porque a paz não se trata de uma coisa externa, a paz ela é interna. Nós podemos viver um momento de tranquilidade, momento de bonança, mas ainda assim viver uma inquietação, uma ansiedade, uma tristeza profunda e uma ausência contumaz de paz. Nós somos afligidos, afugentados e pressionados o mundo inteiro, o tempo inteiro por esse mundo. O mundo nos pressiona a sorrir, a gente tem que rir, sorria, você está na barra. Nós temos que rir, tem que entrar na barra rindo, nós somos pressionados a rir. Nós somos pressionados a produzir mais. Pessoas querem resultado. Bora, resultado, nós temos que produzir mais o tempo inteiro. Nós somos pressionados a evoluir o tempo inteiro. Nós somos pressionados a que as nossas fotos tenham mais curtidas. Pô, tem uma foto lá, ninguém curtiu, nem eu. Já viu a pessoa que ela põe a foto, ela mesma curte? Meus irmãos, tem que ter solidariedade. Você chegou a foto e viu uma pessoa que só tem uma curtida e você viu que é ela... Ô, gente, liga para as pessoas, ó, fulano, vamos curtir, hein? Nós somos pressionados por isso o tempo inteiro, as pessoas querem que a gente seja, que a gente faça, que a gente tenha, que nós sejamos os melhores, isso é a pressão contínua sobre a nossa vida. O que, isso gera? Você tem que ser uma melhor mãe, o melhor pai, o que, isso gera à medida que o tempo passa? Essas pressões sobre a nossa vida geram uma alma, um coração enfermo, adoecido, que vai piorando cada dia mais e vai tentando achar estratégias, vai batendo nas portas, buscando estratégias para de alguma forma ver a solução para isso tudo. Nós não sabemos lidar bem com perder, porque nós somos engrenados a ganhar. As pessoas nos empurram o tempo inteiro, querem que a gente vença. Nesse mundo não há lugar para fraco. Nesse mundo não há lugar para fraco. As pessoas queimam o filme dos fracos. Os fracos são chamados de perdedores, de fracos o tempo inteiro. Aonde nós chegaremos com isso? Ao caos. Ao caos. Caos social. Caos relacional. Porque nós vamos estar sobre as pessoas o tempo inteiro. Porque é isso que as pessoas querem que a gente faça. Elas vão nos empurrando. Esse mundo exige isso. Esse mundo nos aflige. Esse mundo nos afugenta. Esse mundo nos arranca a paz. E a gente se depara com essa realidade. Eu fico olhando. Eu olho para fora e falo assim, meu Deus, será que nós já não estamos nesse caos? Será que nós já não estamos vivendo esse caos? E olho para dentro e fico pensando, meu Deus, será o que está acontecendo dentro de mim? Como é que eu estou lidando com esse assunto? O desespero interior, as pessoas estão desesperadas interiormente, querendo de alguma forma uma solução, uma alternativa para as questões mais profundas da sua alma. Muitos estão procurando, e procuram mesmo, pessoas que pensam como ele. Porque se você encontrar uma pessoa que pensa como você, um grupo que vai te ajudar, de alguma forma isso ameniza. Outras pessoas querem correr e se deparam com a realidade. Olha, se eu pudesse, eu chutaria o balde, eu desapareceria, porque eu não aguento isso, não aguento mais nada. Eu não sei se já passou pela sua cabeça frases como essas, porque já passou pela minha. Já deve ter passado pela cabeça de alguns que aqui estão, e de alguma forma nós vamos imaginando que, ou com a ajuda do outro, de alguma forma, ou mesmo correndo, indo para um outro espaço, subindo no monte, ficando lá à distância, ou nos separando das pessoas que nos afligem, nós vamos encontrar a paz. A paz não está do lado de fora, a paz não está no grupo. A paz não está se nós fugirmos de todas as coisas, de todo o caos. A paz não está nesse lugar. Quando Jesus entrou naquela casa, os discípulos estavam assim, aflitos, exaustos, angustiados, perdidos, sem rumo, pressionados pelo todo o tempo inteiro. Você imagina bem, pressionados pela culpa. Rapaz, nós abandonamos o Mestre. Jesus morreu. E nós corremos. Nesse texto aqui, Jesus não havia aparecido para eles ainda, está aparecendo aqui agora, a sua ressurreição já havia acontecido, mas eles não tinham tomado conhecimento ainda. Nesse texto aqui, não havia acontecido ainda a assunção. Jesus era para eles uma figura extraordinária, mas que havia morrido, e para eles havia culpa. Poxa, nós estávamos com ele o tempo inteiro, ele salvou a gente, mudou a nossa vida, encheu nosso coração de alegria, nos deu uma nova percepção sobre a vida, e quando ele mais precisou, nós o abandonamos. Sabe o que é isso? Culpa. Já sentiu culpa alguma vez? Aquela culpa que adoece a nossa alma, aquela pressão que nos angustia, que leva a gente a ficar desesperado. Aí eles se unem, eles se juntam. Eles sentem aquilo, eles se juntam, porque de alguma forma estar com alguém vai amenizar a minha dor. Só que a dor é amenizada, mas não é resolvida. Enquanto nós não estivermos com a pessoa certa, nada disso servirá e nada disso adiantará. Você e eu podemos nos unir, vamos cá, vamos nos unir, que vamos dar apoio à força, mas a força não está em mim nem em você. A força vem do alto, vem do Altíssimo. Os discípulos fugiram. Eles se reuniram numa casa, fecharam a porta. Evangelho de João, quando é que eles trancaram a porta, fecharam a porta. E a porta fechada, trancada, era para que ninguém entrasse e também para que eles não saíssem. Era a sensação desesperadora daqueles que não sabem o que fazer. Aí Jesus chega e dá a eles o que eles mais precisavam. Jesus oferece a eles aquilo que a gente mais precisa. Ele diz o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Aquela palavra é a palavra que transborda, é a palavra que transforma, é a palavra que levanta a gente. É aquela palavra, porque essa paz que Cristo traz, ela não é uma paz que vem de fora, ela não depende de uma pacificação da nossa sociedade. É uma paz que não depende de um ambiente seguro e tranquilo. Essa paz é fruto da graça poderosa do nosso Deus sobre a nossa vida. E assim como Jesus ofereceu para aqueles homens que lá estavam no passado, paz, Ele oferece para você hoje. Paz seja com você. Na sequência, o que se dá é impressionante, porque os discípulos, eles ficam surpresos, atemorizados, perturbados e com dúvidas. E veja que recorte singular da humanidade. Eles ficam surpresos, atemorizados, perturbados e com dúvidas. E aqui ele se apresenta, e eles se apresentam, porque a realidade apresentada é a realidade que é clara sobre muita gente que vive hoje. Diante da majestade de Deus, as pessoas ficam perturbadas. Você já viu gente que não reconhece que aquilo foi feito pelo Senhor? Você já viu gente que atribui a si mesmo ou a um outro alguém alguma coisa que é um exercício claro da bênção divina sobre a nossa vida? Há algum tempo perguntei à nossa igreja e disse: olha, meus irmãos, Vocês têm alguma coisa para agradecer a Deus que vocês reconhecem que foi do Senhor? Somente Deus? Aquilo que a gente pode dizer assim, olha, é só Deus para operar na nossa vida? E muita gente foi se lembrando de coisas especiais, porque nós reconhecemos a boa mão do Senhor. Quando Paulo está pregando em Listra, ele e Barnabé, as pessoas ficam espantadas porque há uma cura de um coxo. E quando aquele coxo é curado, ele passa a andar, a saltar diante dos olhos deles, as pessoas chamam e começam a dizer que ali é a dupla, este é Júpiter e aquele é Mercúrio. E começam a querer adorá-los, porque atribuem que eles são deuses. E Paulo, com muita dificuldade, diz, para gente, peraí, não é isso não, para com isso, eu sou igual a vocês, vocês têm testemunho de Deus, Deus está se revelando a vocês, através das formas mais diversas, como a chuva que cai. E aí chuva é uma coisa que a gente sabe bem o que é, chuva cai, bênção divina, presente do Senhor, Deus. Só que diante da majestade de Deus, nós nos confundimos muitas vezes, achamos que somos nós, atribuímos ao outro, atribuímos a uma outra esfera religiosa, atribuímos a uma força desconhecida, enquanto está ali revelado claramente o poder, a graça, a ação do Senhor sobre a vida de todas as pessoas. É o poder de Deus que se revela a nós, a nossa vida, a sua vida, a cada um de nós, e ali estava o Senhor Jesus diante deles, face a face. Pergunto a vocês, eles reconheceram?
Ficaram atemorizados.
Aí o que, que Jesus faz? Olha que coisa engraçada. Eu não sei se você agiria assim, eu teria grande dificuldade. Mas Jesus chega e não dá uma zoada. Que podia dar uma zoada. Jesus podia brigar com eles. Miseráveis, sem vergonha. Não acredita em mim, estou aqui. Vocês querem um quê? Cai raio do céu, vá! Hein? Buraco, opa! Qualquer. Já imaginou? Poder, ele entrou na casa, não tinha nem porta, não, entendeu? Atravessou, chegou, hein? Ele podia ir sumindo de um lugar para o outro, aparecer no outro lugar, essa pessoa, só para zoar. Graças a Deus ele não fez isso, meus irmãos. Eu vi isso em algum filme. Tenho visto muito filme com Lucas. Aí o que Jesus faz? Incrível. Ele se oferece de novo. Ele já havia se oferecido na cruz, agora ele se oferece de novo. Ele chega e diz assim, toca aqui, olha aqui a minha mão, olha as feridas. Ele se oferece, é como se ele estivesse dizendo para eles, olha gente, sou eu estou aqui, olha para mim, sou eu estou me oferecendo a vocês outra vez, para que finalmente vocês reconheçam que sou eu que estou aqui. Jesus, ele dissipa a confusão religiosa, a confusão espiritual, a confusão dos nossos dias. Ele se oferece, e da mesma forma que ele se ofereceu duplamente, se ofereceu naquela cruz, depois ele se ofereceu para que ele fosse tocado, hoje nós não precisamos tocar nas feridas de Jesus para reconhecer que é ele, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, exatamente para nos convencer e nos mostrar quem é ele. E se nós seguimos a Jesus, se o nosso coração aquece, se a gente sente alguma coisa especial, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a pessoa me perguntou assim, pastor, como é que a gente sabe quando Deus está falando com a gente? Aí eu digo assim, por quê? Eu gosto mais de perguntar que responder. Jesus fazia muito isso. Aí eu pergunto, por quê? Ele disse, ah, porque dá um calor, só calor pode ser uma série de coisas. Eu não sou médico, mas calor pode ser, conforme a fase, entendeu? Dá um calor, hein? Ai, tá vento, tem neve, tem de um calor. Calor pode ser uma série de coisas. Mas às vezes há um coração, alguma coisa vai aquecendo diferente. Você começa a sentir uma coisa especial. Você começa a lidar com a Bíblia de uma maneira especial, com a igreja. Você não gostava de igreja? Alguém chamava você para a igreja e disse, Deus me livre. Olha, a pessoa chama a pessoa para ir à igreja e ela diz, Deus me livre. Hein? Agora, hein? Aí você diz assim, de repente essa pessoa que dizia Deus me livre, pode estar aqui entre nós, ela começou a ir à igreja, foi meio forçado, um dia foi, por obrigação, entendeu? A mulher contou uma história para ele, disse que se, entendeu? vocês estão aonde? Hein? Falei, não, eu falei alguma coisa? Falei alguma coisa, Drux? Falei? Falei, Jantos? Falei alguma coisa? Falei nada. Falei nada. Mas aí você foi à igreja. Você foi à igreja. Aí você foi à igreja uma vez. Aí daqui a pouco você diz assim: que hora é o culto mesmo? Marquinhos já respondeu, 11h30. Isso aí, Marquinhos. Tá, anota aí disso, na avaliação dele depois. Algo diferente vai te levando a querer estar outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e é o Espírito Santo de Deus que está agindo sobre a sua vida. É o Senhor que está se revelando a você uma vez mais. É o mesmo Senhor que se ofereceu na primeira, está se oferecendo na segunda, para que finalmente você possa conhecer ao Senhor. E o resultado disso, meus irmãos, está na sequência do texto, porque ele se enche de alegria. Ele se enche de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E onde o Espírito de Deus está, diz a Bíblia, aí há liberdade. E a liberdade nos traz alegria. Os discípulos começaram a celebrar. Sabe-se lá que festa que foi? O que, que eles cantaram, o que, que eles disseram, como é que foi a alegria, como é que foi, se eles pularam, se eles saltaram, se eles ficaram silentes, calminhos, falando baixinho, uns com os outros, legal, hein? Curtiu? Curtiu. Compartilha aí, cara, só eu curti, compartilha. Acho engraçado que essa, acho engraçada a alegria, né? Frase boa. A alegria dos discípulos, ela resultava da presença de Jesus. Ela não era resultado de alguma coisa que eles conquistaram fora. Veja bem, meus irmãos, comprar um carro dá uma alegria, não dá uma alegria? Homens. Comprar uma bolsa dá uma alegria, mulheres. Comprar pares e pares de sapatos dá muita alegria, mulheres. Homens, tristeza, pavor, desespero. Quando a mulher diz assim: olha, eu estou pensando em comprar uma bolsa, você já sabe que vai bolsa, sapato, relógio, cinto, vamos lá, experiência. Hora das lamúrias. Ah, pastor, é verdade. Ó. Entendeu? E aí você corre isso. Você diz assim: se eu disser que ela está linda, ela vai ficar animada, vai querer comprar sempre. Se eu disser que não ficou bom, ela vai me bater com o cinto. E pode ficar triste, angustiada e querer resolver no cartãozão. Tem gente que acha que o cartãozão dá paz. Temporária, né? Bem temporária. Essa alegria não é fruto de uma aquisição externa, mas é uma coisa interna. É curioso, você olha para o texto e diz assim: peraí, virou uma ilha? Porque do lado de fora a briga continuava. Do lado de fora, os judeus ainda queriam matar os cristãos, eles perseguiram os cristãos há muito tempo. Depois de Cristo, o Estevão foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado, morreu apedrejado. Você imagina do lado de fora, a coisa estava quente, mas do lado de dentro tinha sido resolvida, e foi resolvida pela presença de Jesus, e a presença de Jesus gerou paz, e a presença de Jesus dissipou a confusão, e a presença de Jesus produziu alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, o final é apoteótico, porque eu fico encantado com esse final. Vocês não tem nada para comer, não, gente? Hein? Conversa tá boa, estou vendo vocês estão mais felizes, ficaram em paz. Aí imaginei eu a correria, Jesus pedindo uma coisa para comer, meu Deus. Aí imagina a pessoa que fez o peixe, entendeu? Eu fiz o peixe que Jesus vai comer, eu estou levando o peixe para ele. A outra pessoa que, não, você fez, agora eu levo. A pessoa vai lá, e Jesus está gostoso, quer mais um pedaço e tal. Alguém está servindo a Jesus. Você imagina aquela adrenalina toda ali, as pessoas correndo para um lado, para o outro, agitadas, porque Jesus estava ali e ele estava comendo com eles. Ele estava à mesa com eles, para gerar sobre a vida deles mais paz, para que não houvesse confusão e para que definitivamente fosse encharcada a vida deles com a alegria que vem do Senhor. Meus irmãos, Jesus é o mesmo. Ele continua hoje gerando paz. Não depende do caos urbano, não, viu? Se nós dependesse da arrumação do caos urbano para sentir paz, nós estamos perdidos. Ele dissipa a confusão, confusão religiosa. Não sei, estou aqui, estou ali, estou entendendo direito, tem uma mistura, tem um mix. Nós vemos um mix religioso. Mas ele gera também para o nosso coração uma alegria que não tem igual. Uma alegria que é perene, ela continua, ela não é até ali, ela vai além, e pela graça de Deus ela permanece sobre a nossa vida, ela nos varre de uma maneira extraordinária que só o poder de Deus pode explicar. Ah, meus irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês, cada um de vocês. Que Deus abençoe muito a sua família. Está faltando paz no coração? Jesus nos dá a paz. Há confusão de interpretação, confusão religiosa? Jesus nos dá a paz. Ele dissipa a confusão. Ele gera na nossa vida uma alegria que não tem tamanho. Só Ele pode fazer isso por nós. E eu queria fazer uma oração com você, pedindo a Deus que te abençoe em todas essas áreas, pela sua imensa graça e a sua misericórdia em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, meus queridos irmãos e irmãs, por favor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas ricas e maravilhosas bênçãos, pela tua presença ao nosso lado, porque o Senhor entrou naquela casa como hoje entra aqui na nossa casa e disse paz, porque só o Senhor oferece paz para o coração, paz que não passa, paz que não depende das circunstâncias, paz que não depende de nada do lado de fora, é uma paz de dentro, porque vem do alto, do Deus Altíssimo. Só o Senhor é capaz de dissipar a confusão que a gente faz. Oh Deus, nós somos confusos, assim como os discípulos estavam sendo confusos ali. Só o Senhor é capaz de nos dar alegria, a verdadeira alegria. Só o Senhor é um Deus que se assenta com a gente, que se importa com a gente, que ama a gente, que não espera de nós nada, que veio de graça e pela graça se derramou sobre nós. Só o Senhor, só o Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, certos de que o Senhor está ministrando ao coração de tanta gente hoje aqui, e que ainda muitas outras coisas acontecerão. Cremos pela fé e te agradecemos que grandes coisas ainda estão por vir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.